segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos continuando o capítulo 18 do livro Missionário da Luz, que fala sobre obsessão. E aí a gente está vendo a análise de Alexandre, daquela companheira que consegue receber 100% do auxílio. E ela, ele fala da postura dela, quer dizer, pelo próprio comportamento que ela possui, pela própria postura de prece, de se analisar, de tentar mudar a conduta, ela vai evangelizando os próprios obsessores, né? Eles vão mudando. E aí, através dessa luta, ela está se iluminando, e ela se iluminando, ela está ajudando também aqueles espíritos que estão junto a ela. Aí continua Alexandre. Não se verificará, porém, o mesmo com aqueles que não se acautelam com a defesa do instrumento corporal. Entrega aos malfeitores o violino simbólico, que ele está comparando o corpo a um violino, né? A que nos referimos, pode permanecer semidestruído. E ainda que seja restituído ao legítimo possuidor, não pode atender ao trabalho com harmonia, com a mesma exatidão de outro tempo. Um Stradivarius, gente, é uma marca de violino, assim, famosa e confiável, né? Pode ser autêntico, mas não se fará sentir com as cordas arrebentadas. Como vemos, os casos de obsessão apresentam complexidades naturais e na solução deles não podemos prescindir do concurso direto dos interessados. Compreendo, falou André Luiz. E em virtude da pausa mais longa que o mentor imprimiu à conversação, falei. Convenhamos, porém, que os perseguidores se convertam, que se afastem definitivamente do mau caminho, depois de se viciarem o organismo das vítimas durante longo tempo. Nesse caso, não terão elas o restabelecimento imediato? Não recuperarão o equilíbrio fisiológico integral? Com a bondade que lhe é peculiar, Alexandre respondeu: André, já observei acontecimentos dessa ordem. E quando se verificam, os antigos verdugos se transformam em amigos, ansiosos por reparar o mal praticado. Por vezes conseguem, recebendo a ajuda dos planos superiores, a restauração da harmonia orgânica naqueles que lhes suportaram a desumana influência. No entanto, na maioria dos casos, as vítimas não mais restabelecem o equilíbrio do corpo. É muito interessante no livro Sexo e Destino, a gente tem um caso assim, em que Moreira, que era um obsessor, né, assim, sério, ele se converte num ajudador. E como é que a gente pode entender isso? Aquele espírito que durante longo tempo ele ficou ali obsidiando, né? Ele, na verdade, ele ficou convivendo com a fisiologia, vamos dizer assim, a fisiologia moral, né? Do encarnado. Ele ficou partilhando também dessa questão da vitalidade do encarnado. Então é como se ele fosse acompanhando, conhecendo, né? Se apropriando do ritmo até biológico, que é biopsico-espiritual, do encarnado. Quando ele sai e quando ele se transforma no amigo, ele pode ajudar na recuperação, por quê? Porque ele sabe como funciona, né? Ele ajuda. Ele conhece, porque ele conhece. Mas muitas vezes ele consegue, então, mobilizar a ajuda do plano espiritual superior e consegue ajudar aquele companheiro e o companheiro ficar relativamente bem, às vezes até curado. mas ele diz que na maioria das vezes, então, a vítima não restabelece esse reequilíbrio do corpo. E o André fica muito impressionado e pergunta assim: mas então, vai ficar com a saúde incompleta até o sepulcro? E aí Alexandre fala: sim. E André continua espantado. E Alexandre fala: seu assombro prende-se ainda à deficiente análise humana. O perseguidor, reconhecido como tal, entre os companheiros encarnados, pode revelar modificações, mas talvez a suposta vítima não esteja convertida. Na obsessão, as dificuldades não são unilaterais. O eventual afastamento do perseguidor nem sempre significa a extinção da dívida. E em qualquer parte do universo, André, receberemos sempre de acordo com as nossas próprias obras. E aqui é uma coisa muito boa, né? Porque muitas vezes o perseguidor, o obsessor, ele muda de planos, é apresentado alguma coisa melhor em termos de vida espiritual, não é mais conveniente, né? Então acabou ali. Mas se a criatura não se modificar, ela continua enredada naquela dificuldade de pensamento, de emoção, que vai, vamos dizer assim, ampliar, né? Vai amimalhar, vai fortalecer no corpo aquela tendência perniciosa à doença. Então, se não mudar o pensamento, não vai mudar a questão da dívida e a reforma à saúde.
E é interessante, né, Deusa, porque às vezes, até com criança essas coisas acontecem. Isso. Às vezes a criança, ela começa a perceber que ela atrai a atenção dos pais. Isso. Quando ela está doente. Então, quantas vezes a criança, quando ela percebe uma confusão emocional na família, isso, adoece o, exato, corpo para buscar essa atenção.
Até buscar atenção e até acabar aquela situação de conflito, né?
Para a gente ver como tem relação do espírito, corpo, pensamento, influência. Assim, não tem nada separado.
Não, é tudo.
Tudo é junto. Porque muitas vezes, no próprio meio espírita, se fala: ah, nós não somos matérias, nós somos espíritos. Mas nós somos tudo.
Exato.
É tudo junto. E cada um.
É um conjunto, Cada, um interligado com o outro.
Outro dia estávamos numa festa. E aí tinha uma pessoa espírita falando assim: ah, essas festas mundanas.
Ah, essas coisas. Meu Deus do céu.
Aí primeiro, eu não conhecia a pessoa, primeiro eu achei que ela estivesse brincando, né? E depois eu percebi que ela estava falando sério. Eu falei: nossa, mas essa festa tá linda. Estava linda a festa, foi um jantar. Ou seja, era uma recepção, mas num local lindo, maravilhoso. Tinha bebida? Tinha. Eu não bebo, não bebi.
Com certeza.
Agora,
gente,
tinha música, tinha dança.
Flores.
Tinha coisas.
Beleza, né? Beleza.
Exatamente. Tinha coisas bacanas e coisas não bacanas. Eu escolhi as coisas bacanas. Né? Então, tinha a bebida à vontade e tinha sucos à vontade. Uhum. Eu escolho o quê? Os sucos. Tinha pessoas que estavam dançando em coreografias lindas e tinham pessoas dançando uma coreografia vulgar.
Exato.
Eu escolhi dançar de uma forma bacana.
Exato.
Ou seja, as escolhas estavam na minha mão. E essa pessoa estava muito incomodada. Eu não conhecia ela, mas eu fiquei com vontade de falar: por que você não vai embora?
Exato.
O que você veio fazer aqui?
Exato, porque você veio ali para compartilhar, gente. É uma festa, né? Vamos conversar. O que você vai sair? Qual é o resultado da festa? É a alegria, né? Você vai ter alegria, você vai sair assim, com a mente relaxada, não é relaxada do dever, não, mas a mente mais amena, porque você vai ter momentos de reconforto, não é? A festa é isso.
Exatamente.
Agora, muitas vezes, o que acontece? Outro dia a gente também foi um determinado casamento, né? Belíssimo, belíssimo. Num lugar belíssimo, né? Um lugar caríssimo. Aquela coisa toda. Então, às vezes, Berenice, as pessoas falam. As pessoas falam. É porque não tem. Então eu falo assim: engraçado, não é o meu meio, aquele luxo, aquela coisa toda. Mas eu fui convidada, assim, pelo amor muito grande que eu tenho a quem está ali. Então eu vou, né? É com muito carinho, com muita alegria por estar partilhando aquele momento e absorvendo, aproveitando tudo aquilo que eu não tenho no meu dia a dia, aquele luxo, aquele glamour todo. Mas poder partilhar ali foi uma alegria muito grande, uma beleza muito grande, né? E sentir até assim homenageado pela pessoa convidar você.
Exato.
Não é? Agora, muitas vezes, Beira, assim, o que há é assim, é mundano, é ruim e tudo, porque não é meu, né? Não sou eu que estou fazendo, não sou eu que estou oferecendo.
Isso. E com esse pensamento, às vezes, não, porque o importante é o espírito, eu tenho que cuidar do espírito. Como se você, se o seu corpo não fizesse parte de você.
Olha, tem uma orientação, eu não posso esquecer isso, porque o Baltazar uma vez falou isso, olha só. Ele falou assim, se a gente não tiver contato com o belo, a gente resseca. Olha só, gente, a nossa sensibilidade resseca. Aí a pessoa, mas o belo não custa nada. Mas vamos dizer assim, enquanto a gente tem olhos de ver, às vezes custa uma locomoção, não custa? Se, entre você pegar uma praia toda poluída, né? Que dá tudo, e uma praia melhor, você vai ter um tempo. Às vezes você tem até que se viajar, sair, né? Ah, a gente tem montanha no Rio, tem, né? Mas a gente às vezes tem o Alto da Tijuca, não sei o que, tudo deteriorado. E pra você subir uma serra, né? E pra aproveitar um anoitecer na terra, você vai ter um lugar pra você se alojar, né? Você vai. Então tudo isso. São as belezas da vida que você pode ter e que são importantes até para a sua saúde espiritual, não é?
Exatamente.
E aí ele diz, o assunto sugeria grandes e belas interrogações, mas exigências outras requisitavam-nos mais além. Alexandre dispôs-se a partir, despedindo-se afetuoso dos cooperadores, e acompanhei-o em silêncio, meditando na grandeza das mínimas disposições da justiça divina. E aí aqui ele acaba esse capítulo e começa o dos passes, né? Que é muito bom, é o 19. Vamos lá, Beatriz.
Os passes é muito interessante, por quê? Todos nós buscamos passes. E os passes, que é uma técnica de bioenergia, que é comprovada, é uma questão científica, que às vezes as pessoas falam assim, poxa, a doutrina espírita fala que não tem ritual, mas tem o ritual dos passes. Olha, o passe, na verdade, ele é uma técnica. E essa técnica, ela existe. Existe uma comprovação dessa técnica. Então, e todos nós buscamos o passe de harmonização, o passe de cura. E tem as pessoas que dão passes. E, às vezes, isso fica assim tão, assim, de uma forma natural, que a gente, às vezes, não pergunta, não se questiona. Vem cá, para que é o passe mesmo? Como é que ele funciona? Como é que ele age em cima de mim? Quem é que dá passe? O que acontece com a pessoa que me dá passe? Porque, às vezes, nós chegamos na Casa Espírita, tomamos passe e saímos. Mas você sabe o que é o passe?
Você percebeu o passe, né? Eu estou lembrando, ao final da nossa reunião de atendimento espiritual, há uma troca de passes, né? Entre os médiuns. E aí, certa feita, tinha um jovenzinho, um jovem, né? Que ele é médium de apoio. E ele estava... o passe foi ele dando pra mim, né? E eu depois dando pra ele, né? A troca foi entre nós. E aí, no final da avaliação, ele virou e falou assim, engraçado, né? Você sente o passe, né? Eu falei assim, sinto. Pela mediunidade eu percebo, né? O que está acontecendo comigo. Mas eu também, eu quero perceber. Eu quero aproveitar aquele momento, meu Deus do céu, né? É um momento em que vai me ser dado uma mamadeira. Eu até brinquei, né? Eu não vou sentir o paladar da mamadeira? Ele riu muito. Pra aproveitar e até perceber, assim, o que que eu recebi e ficar pensando, o que que eu vou fazer daquilo, né? Porque às vezes você recebe uma coisa muito boa, às vezes na saída do centro, você já tá criticando com um, se aborrecendo com outro, aquela coisa toda, você já estragou tudo que recebeu.
Exatamente. E alguém pode falar assim, mas eu tomo passe e não sinto nada. Então vamos imaginar o seguinte, quando você escuta uma música que você gosta muito, vamos imaginar que você tá sozinho em casa, sem ninguém, não tem ninguém na sua casa. De repente começa a tocar uma música linda que você ama essa música. Na hora que você escuta a música, às vezes você até para fazer uma coisa.
Isso.
Às vezes você fica dançando, você fica balançando. Como se a música tivesse entrando em você. Ou quem está no carro, às vezes, por exemplo, quando o sinal fecha, você dá uma olhada assim, aí você vê algumas pessoas balançando a cabeça, ou então batucando na direção do carro, sabe? Ou um jovem que está escutando no headphone, ele está cantando, e às vezes ele está andando no ritmo, você sabe que
a gente descobre a música.
É, que a passada é ali. E tem música que tem coreografia, que fica badalada. Às vezes você vê uma criança andando na rua sozinha e andando ali naquela coreografia. Ou seja, ela está captando, o corpo dela está captando aquela sensação. Se não, hoje você bota uma música que você gosta muito, fica deitadinha para ver se parece que você fica meio que levitando com aquela música. Por quê? Porque na hora que você escuta a música, seu cérebro fala, olha, essa música traz uma coisa muito boa, presta atenção, porque o corpo já vivenciou antes, é como se fosse é o vício, né? Então ele reconhece e se disponibiliza para essa vivência. Da mesma forma que quando a gente escuta uma música que nos remete a uma pessoa de um relacionamento que acabou o relacionamento, com muita briga, automaticamente a gente fica com raiva.
Exato, né? Não gosto dessa música.
Isso, exatamente. Então o passe, quando a gente se habitua a prestar atenção no passe e a perceber o passe entrando no corpo, nós vamos ter essa sensação de ouvir essa música gostosa.
Isso.
E nesse capítulo ele vem esmiuçando sobre o passe e é importante que a gente entenda, que a gente estude o que é o passe para quando formos dar o passe ou quando formos receber o passe, exatamente a gente fique consciente do que está acontecendo ali. Isso. Naquela exata hora. Para a gente poder o quê? Usufruir
né?
Das coisas.
E o estudo vem trazendo isso. Então, começa André Luiz a nos explicar. Em todas as reuniões do grupo, junto ao qual funciona Alexandre com atribuições de orientador, vários são os serviços que se desdobram sob a responsabilidade dos companheiros desencarnados. Nem sempre me foi possível estudá-los separadamente, todavia, respeito a algum deles, não me furtei ao desejo forte de receber elucidações do respeitável instrutor. A gente vê que ao longo desse livro a gente viu a materialização, a gente viu a incorporação, né? A gente viu um trabalho de doutrinação, ele vê estudando. E é muito bonito que é sobre a orientação de Alexandre, né? Um desses serviços era o de passes magnéticos, ministrados aos frequentadores da casa. O trabalho era atendido por 6 entidades, envoltas em túnicas muito alvas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar e, depois de atender aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, principalmente as que se constituíam em sexo familiar dos nossos amigos da crosta. Eu achei interessante aqui, Berenice, os espíritos que trabalham no passe trabalham em silêncio, né? Na nossa casa, a gente tem essa orientação para o médium passista ministrar o passe silenciosamente, não tem que falar nada. Porque, às vezes, tem gente que começa a orar assim, pss, pss, como se estivesse chamando o gato, né? Aquela coisa toda. Gente, para o assistente, primeiro, o assistente tem que estar concentrado na necessidade dele, né? Aonde é que eu preciso? O que eu vim buscar na casa e o passe chegar? E isso vai dando um diferencial, porque daqui a pouco o médico que dá passe falando aquela coisa toda, ele fala, o passe daquele é melhor, porque além dele dar o passe, ele ainda tá falando umas palavrinhas que deve receber mais.
Tá fazendo uma reza.
E aquele outro que tá quietinho, aquele outro ali deve ser uma coisa muito fraca, tudo isso, né? Então, a gente está observando aqui o trabalho de os passistas espirituais são altamente discretos. Jesus era discreto no trabalho, né?
Isso é uma coisa interessante, porque geralmente nas casas espíritas são as fileiras das cadeiras, né? algumas casas as pessoas saem da plateia e vão a uma sala tomar específica. Outros, por causa do espaço, tomam no próprio salão. O passe é diferente? É menor o passe? Não, é por uma questão de bom senso, né? De falta de espaço, que essas coisas acontecem. Mas é, o passe é igual. Mas para esses casos, tem, por exemplo, médios que dão passe e que se balançam muito, se saculejam muito. Então, e não tem necessidade. Então, quem está nos ouvindo, que tem essa prática de fazer muito esforço, tem uma amiga minha que ela fala, nossa, como me dá, eu fico cansada. Eu falo, mas é que você se mexe muito, exato, você se sacode muito. Exato. Por que você não dá o passe de uma forma mais tranquila, sabe? Você não precisa fazer movimentos
porque
bruscos.
Quem vai levar o fluido, qualificar o fluido da espiritualidade, a gente não sabe. Quer dizer, a gente pode até teorizar isso, mas saber o processo, como é que entra, como é que funciona, como é que o fluido caminha, a gente não tem controle disso, né? Então, a espiritualidade é que vai dar a qualificação, o direcionamento àquele fluido. E aí ele diz, indagando de Alexandre relativamente àquela sessão de atividade espiritual, indicando-lhe os companheiros em esforço silencioso, esclareceu o mentor com a bondade de sempre. Aqueles nossos amigos são técnicos em auxílio magnético que comparecem aqui para a dispensação de passe de socorro. Trata-se de um departamento delicado de nossas tarefas, que exige muito critério e responsabilidade.
É interessante que às vezes algumas pessoas no centro espírita falam, puxa vida, eu já trabalho aqui há um tempão, queria trabalhar na desobsessão, queria trabalhar no tratamento espiritual, e fica só mandando eu dar passe aqui no salão. Isso, fico só dando esse passe isso. E não consigo um lugar diferente.
E quando falam isso lá na nossa casa, eu sou uma das que fala assim, gente, mas o que, que é isso? Você está imitando Jesus, porque o passe, a gente viu Jesus no trabalho da cura através do passe, né? Se isso é pouca coisa, é porque a gente não está entendendo a história, não é? Imitar Jesus é pouco? Meu Deus do céu, né?
É.
Esses trabalhadores, aí André Luiz indaga, apresentam requisitos especiais? E aí, o Alexandre vai falar, sim, na execução da tarefa que lhes está subordinada, não basta boa vontade, como acontece em outros setores de nossa atuação. Precisam revelar determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. Gente, padrão superior de elevação mental contínua, que é uma condição para quê? Para exteriorizar as faculdades radiantes.
Isso é uma coisa interessante. Tem uma historinha que dizem que uma vez no reinado, duas mulheres foram, elas disputavam dizendo que era mãe de uma determinada criança. E uma falava que era mãe, a outra falava que era mãe. E o caso chegou ao rei. E o rei falou: olha, rei, você tem que decidir isso porque as duas mulheres estão se degladiando dizendo que cada uma é a mãe. Aí o rei falou: ok, vou resolver agora. Parta a criança ao meio e dê a metade para cada uma. Aí uma das mulheres falou assim: rei, eu menti. O filho não é meu, não. O filho é dela. Pode deixar com ela. Aí o rei virou e falou: esta é a verdadeira mãe.
Exatamente, né?
Ou seja, porque o sentimento, né? O amor, ele não é só o sentimento, ele está no comportamento.
Exato.
Também. Ele vai transcendendo, ele vai para a prática em si. Né? Então, como o amor é maior do que a posse, então eu abro mão.
Exato.
De ter isso
eu
aqui.
Eu quero o bem dele, né?
Exatamente. Então, essa é a nossa postura quando for da passe, de simplesmente querer o bem daquela situação. Se manter nessa elevação mental contínua, se colocando a serviço do bem. Muita paz a todos.
Muita paz, irmãos.
Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.